Eu fiquei pensando por que homem ao máximo e mulher única. Porque eu acho que se fizesse mulher ao máximo, elas não vinham. Gente, eu já dou meu máximo ainda, querem que eu faça um curso? Não, não vou não. E homem único, não, muito feminino, eles não iam vir. Homem tem que ser no máximo, né? E mulher única, porque, gente, tem uma coisa que mulher mais detesta, é ir num lugar e encontrar uma mulher com a mesma roupa que ela. Fala sério, então eu quero ser única naquele lugar, ter certeza, né, que você é única. Às vezes, aquelas promoções, a gente tem medo de comprar, né, que chega na igreja e tem mais 6. Ah, vão cantar hoje? É, a gente fazer o quê? Vamos cantar, né, vamos inventar alguma coisa. Mas durante esse tempo de mulher única, algumas vezes eu fui convidada em alguns grupos, principalmente para o capítulo sobre mágoa. Né? Sobre mágoa, as feridas que são causadas. E hoje, no encerramento, eu queria falar nessa temática só sobre um outro prisma. O prisma de quem magoa. Porque eu sempre falo sobre a pessoa ferida, magoada. E hoje eu gostaria que a gente parasse para entender quem magoa. Uma vez eu contei uma parábola, mas ela se encaixa bem hoje aqui. Que era dois amigos à beira de um rio e viam as crianças caindo. Se afogando, 3 crianças, eles pularam para salvar as crianças. E quando eles estavam com as crianças quase na beira do rio, viram mais 3 crianças correntes abaixo. E eles pularam, e quando estavam salvando essas crianças, viram mais 3 crianças se afogando. Um pulou e o outro não pulou. O que pulou disse assim, escuta, se acovardou, não vem me ajudar? Ele, não, faz o que você pode por essas crianças. Eu vou lá na beira do rio ver quem que está jogando elas. Hoje o sermão é isso. Sempre nós estamos cuidando de quem está machucado, quem já está no rio. Nossa ideia hoje é entender quem está jogando essas pessoas na ferida. Quem tem magoado e ferido essas pessoas. Você pode estar falando, Silvana, isso aí é história para psicólogo, eu vim aqui na igreja, quero ouvir a palavra de Deus. E por que você está falando nisso? Gente, quem que vocês imaginam que é a pessoa que mais quer ver você ferido? Quem que você acredita que se alegra com a tua dor? Eu estou pensando, os times de futebol estão aí na reta final. Qual seria a alegria dos times que estão jogando? Saber que o adversário tem o principal jogador ferido. Numa guerra espiritual, Satanás quer as tuas feridas. Porque através delas ele derruba você. Ele me derruba muito mais fácil quando ele vem e pega nas minhas feridas. E a pessoa que mais quer a tua cura é o Senhor. Gente, eu imagino uma cena dessa na nossa vida. Eu sou terapeuta, mas trabalho com adultos. Não trabalho com crianças, mas eu trabalho com as crianças dos adultos. Quantos são os adultos que vêm chorar porque carregam esse tipo de coisa dentro? Ouviram da parte dos pais palavras extremamente agressivas e até hoje acreditam nisso. Nós vamos estar agora falando em cima da família de José. José é aquele que foi para o Egito e foi usado por Deus para evitar toda uma falência de uma nação, prevendo toda a ausência de alimento que haveria. Só que a história de José começa um pouquinho antes. E antes de começar a história de José, eu quero que você olhe para a tua história. Perceba qual foi a pessoa que mais te magoou em toda a sua vida. Quem mais te feriu? Comenta com a pessoa do lado. Quem mais te feriu? Agora a segunda pergunta um pouquinho mais difícil. Quem você mais feriu na sua vida? Quem você mais magoou na sua vida? Começamos então com o pai de José, a vida de Jacó. Jacó era filho de Isaac e Rebeca. Jacó era o irmão de Esaú, lembra aquela história das lentilhas lá? Isaac gostava mais de Esaú, porque esse era um bom caçador. E Rebeca gostava mais de Jacó. Jacó aprendeu com sua mãe e seu pai que existem filhos preferidos e que podemos demonstrar isso. Aí, quando Jacó teve a sua família, por traição de seu sogro, Jacó primeiro casou com Lia, com quem teve 6 filhos. Depois casou com Raquel, a mulher que realmente ele amava, com quem teve seu filho José. Aí começa a extensão das feridas. O primeiro estágio da ferida emocional, a abertura da ferida. Ou seja, no grego, a tradução é ferida, para nós é trauma. Gênesis 37:3. Ora, Israel, Jacó, gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Eu fico imaginando, você ia chegar para ele, escuta, como que você fica aí mostrando mais amor por esse teu filho? Que coisa, disfarça pelo menos, né? Às vezes a mãe gosta mais de um filho do que do outro, fica guardando docinho para o filho escondido, faz de conta que o outro não percebe. Claro que percebe. Se você fosse falar hoje, quem que a sua mãe mais gostava na sua casa? Ah, da minha irmã. Quem que o seu pai mais gostava? Ah, de mim. Né? A gente sabe, isso vai passando. E você acaba inconscientemente pegando esse padrão de comportamento e vai passando para o outro. Mas isso é uma porta o quê? Uma porta de ferida. Porque hoje você é adulto, pode achar normal. Mas não é bem assim que acontece com a criança. A ferida emocional pode começar com uma agressão, um abuso, uma rejeição ou uma perda. E, duas semanas atrás eu estava no presídio feminino e no que eu estava entrando eu vi uma mãe. Gente, ela agarrava a filha, beijava. Filha, que saudades. E a filha estava no presídio. E aí, quando eu passei bem do ladinho, a filha olhou assim para a mãe, a filha dura, e a mãe abraçando, beijando, beijando. E aí a filha virou assim para ela, até que enfim, está sentindo falta, né? Tanto reclamava quando eu estava lá, agora está dando valor. E aí eu virei para a guarda que nos acompanhava e disse, que dureza dessa filha com essa mãe? Essa mãe está chorando tanto e ela fala isso. Aí a guarda disse, você sabe quem que é essa prisioneira? Essa foi aquela mulher que entregou sua filha de 7 anos para ser violentada em troca de crack. Aí eu parei e aí eu pensei, que feridas que essa moça trazia e que agora ela continua passando para frente. Ou seja, a pessoa é ferida e continua ferindo. A dor dessa ferida leva à busca de um alívio a qualquer preço, gente. A pessoa quer ser aliviada. A ferida costuma ser a base de muitos transtornos de ansiedade e de muitos quadros depressivos. Imagina esse menino, ele chegava para o pai e dizia, pai, eu achei o parafuso, pai, eu achei o parafuso. Ele, cala a boca, seja homem, cresça. O que vocês acham que entrou na mente desse menino? Nada do que eu faço adianta. Realmente eu não sirvo para nada. E aí o que ele fez? Ele foi se criando um adulto duro. Porque enquanto eu me preocupava, não adiantava. Vocês sabem que às vezes nós somos tão exigentes com aqueles que estão do nosso lado que eles desistem de nos atender. Nada serve. O boletim vem. Para que esse 7 aqui não faz mais nada na vida, a não ser estudar? Mas pai, eu tirei 10. Não fez mais do que obrigação. Gente, esses são diálogos que eu ouço. E são diálogos que estão dentro das pessoas. Que elas estão buscando satisfazer, satisfazer e nunca estão satisfeitos. Então ela desiste. Eu vou então ser ruim. Eu vou beber. Eu vou me drogar, porque eu tentei ser uma boa pessoa. Não adiantou. Às vezes, até como esposa, tem mulher que tenta ser uma boa esposa, mas reclama, reclama tanto o marido. Sabe o quê? Que a casa fique bagunçada, eu arrumo, não adianta, nunca está bom. Marido também. Puxa, eu tento ser joinha, lavei a louça, ela veio reclamar que estava engordurada, que tinha alagado a cozinha. Também não lavo mais nada. E aí as pessoas ficam, elas acabam desistindo. Ou seja, a ferida costuma ser a base de muitos transtornos. Só que o que acontece, gente? A pessoa, a partir da ferida, ela começa a ver o mundo sobre um outro prisma. Ou seja, a percepção ela fica seletiva. Quem teve um amigo que chegou semana passada dizendo, puxa, cara, estou com câncer de pele. Câncer de pele, você? É, essa manchinha. No dia seguinte, ele vai tomar banho olhando. Gente, eu também estou com umas manchas. Olha, acho que vou marcar uma consulta no dermatologista. Ou seja, o trauma vai levando a pessoa a ter uma percepção seletiva. Na época que as mulheres estavam grávidas, elas vão me entender. Quanta mulher estava grávida, né? Parece que você só via a barriga. Porque aquele era teu momento. Quando a gente está machucado, a gente só sente dor. Mesmo quando a pessoa vem querer dar um abraço em você. Sabe aquele curitibano típico? Final de semana, sábado, domingo, eu vou me bronzear tudo que não bronzeei o ano inteiro. Chega queimado, vermelho. O primeiro abraço, aqui na igreja, na hora do, olha, abraça o irmão, você fica assim, ai, agora. E aí o irmão vem, ele está te abraçando, mas te dói. Quando você tem muita ferida, você não consegue receber carinho. Eu lembrava de uma moça que ela era nossa seminarista em Foz do Iguaçu. E ela chegou para mim, Sil, eu vou fazer a faxina. Eu tenho um dia de folga, eu vou fazer a faxina da igreja. Eu virei para ela, menina, não se incomode. Consegui achar uma diarista, usa teu dia como você quiser. É teu único dia de descanso na semana. Então você quer ir, vai evangelizar as árabes, vai cuidar de você. Um mês depois, eu fiquei sabendo que aquela moça estava extremamente magoada comigo. Porque eu quis dizer que ela não tinha nem capacidade de limpar a igreja. Vocês percebem? Eu achando que estava dando um presente para ela, pelo menos eu ia sentir como um presente, se alguém chegasse com uma diarista lá em casa. Mas, e ela se sentiu agredida, porque era tanta ferida que ela não conseguia sentir o carinho que eu quis dar para ela. A mesma coisa acontece com a gente. Se você está muito machucado, o mais suave toque vai gerar dor, porque você não tratou a ferida. Qual que é a reação à dor? Gênesis 37, 4. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Ou seja, onde eles achavam que precisavam encontrar amor, carinho, proteção, aceitação, somos feridos. E aí se instala decepção, raiva, insegurança, rebelião. Ou seja, a injustiça do pai foi gerando uma dor insuportável sobre aqueles filhos, que o quê? Eles não queriam mais saber de José. Às vezes isso vai acontecer conosco. E o ódio vai se instaurando dentro de nós que a gente não consegue nem olhar para o cônjuge que está do lado. Gente, mas não foi com essa pessoa que você casou, que você fez declaração de amor eterno? Mas o ódio vai se instalando. E normalmente, gente, eu quero desafiá-los, principalmente quem é casado. Os terapeutas familiares já têm comprovado que 80% dos problemas no casamento não tem a ver com a história do casal, mas tem a ver com a história da vida da pessoa. Essa pessoa que está do meu lado, ela só está apertando as feridas que já existem. E aí dispara aquela minha reação de ódio, a minha reação de rejeição, a minha reação de não aceitação, desaprovação. Mas na maior parte das vezes, na hora que eu me cuido, que eu me trato, fica mais fácil ter uma relação feliz dentro de casa. Em si mesma, aí o terceiro passo, a culpa. A culpa começa a se instalar. Espera aí, eu pulei aqui. A dor ferida, muitos a busca do alívio de qualquer preço. Espera aí, tinha pulado. A pessoa quer aliviar a dor de qualquer preço. Então, o que ela faz? Primeira coisa, ela agride. Uma família, eu estava atendendo, e a família veio e disse, olha, nós estamos trazendo o pequenininho aqui, porque anda mordendo na escola, chutando todo mundo. Eu disse, como que é o ambiente em casa? Ah, normal. Eu, normal como? Aí um cutuca o outro, conta lá. Não, a última vez que a gente estava brigando, aí eu fiquei meio nervoso, chacoalhava a minha mulher. A minha mulher me chacoalhava, e a gente, eu disse, como que vocês pararam? Quando a criança começou a gritar. O menininho começou a gritar histericamente, e aí o casal parou de se chacoalhar. Da onde que vocês acham que esse menino aprendeu a agredir? Foi para tentar aliviar a dor da ferida. Existem pessoas que agridem todo o tempo, porque acredito que assim vai resolver sua ferida. A outra forma, gente... Aqui na história, os irmãos, o que, que fizeram para aliviar a ferida? Quando os mercadores ismaelitas e Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço, porque nessa hora ele já estava no poço, e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Pronto, me livrei. Nos agredimos ele, mandamos ele embora. A outra forma, gente, de querer resolver a dor é negar. Gênesis 41, 51. Ao primeiro filho, José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. Verdade? Eu acredito que não. Porque quando eu leio a história, José, num determinado momento, lá na frente, que ele vai encontrar os irmãos, ele pranteia, ele chora. A Bíblia fala que todo o reino ficou sabendo do que aconteceu, tamanho choro de José. Como que ele podia dizer, Deus me fez esquecer? Não, eu neguei. Agora mesmo, alguns aqui estão sentados e estão dizendo, eu não tenho esse problema. Quem tem problema são os outros que não sabem lidar comigo. Porque eu sou assim, é meu jeito. Eu não tenho feridas. Negam. A outra parte racionaliza, Gênesis 41, 52. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Ou seja, você racionaliza, para eu ser o que sou, eu precisei passar por isso. É, se a minha mãe não tivesse me jogado no lixo, eu não teria essa vontade que eu tenho. Gente, tudo bem, você superou, mas que doeu, doeu. Ontem eu vi aquele programa do Fernando Huck e o pai da menina que foi homenageada, a mãe tinha colocado, não era Fernando? Luciano. Vocês veem que eu não assisto sempre, tá? Só foi ontem. Aí, o que, que aconteceu? O pai dela disse que a mãe, quando teve o bebê, colocou numa sacola de plástico, colocou na BR para que um caminhão passasse por cima. Gente, como que alguém vai crescer sem ter ferida? Sabendo de uma crueldade dessa. Claro que tem. Só que você não pode continuar racionalizando e justificando. Mas eu brigo com a minha mulher porque ela é relaxada. Mulher, sim, tem que levar no cabresto. Gente, isso é racionalizar a tua agressão. Não é resolvê-la. Há outro terceiro passo que acontece, Gênesis 42, 21, a gente vê a culpa surgindo nos irmãos. Eles se prontificaram a fazer o que José estava pedindo e eles não tinham entendido quem era José no momento e falaram entre eles, certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos, por isso nos sobreveio essa angústia. Gente, mais ou menos José tinha 17 anos quando os irmãos o deram. E mais ou menos José estava com 37 quando eles se encontraram. 20 anos carregando isso. Parece que a culpa estava lá, congelada, te aguardando. Adianta esse tipo de culpa? A culpa, gente, em si mesma não promove cura. A culpa ela só é saudável quando leva a confissão, arrependimento e aprendizado. Lembra quando Jesus falou para a mulher adúltera? Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Gente, não adianta você sair pedindo perdão em casa, no outro dia vai fazer tudo igual. Ô, filho, o pai estava nervoso, filho. Perdão aí, perdão aí. Isso quando pede, né? No dia seguinte está fazendo a mesma coisa. É de imbecil para baixo, se referindo ao filho. A mãe, da mesma forma. Ai, filho, é TPM. TPM de 31 dias. Ninguém aguenta e sai ferindo todo mundo. Está ferida, tá. Mas isso não justifica continuar proliferando a dor e a ferida dentro de casa. Nós precisamos o quê? Reconhecer e precisamos o quê? Buscar a cura. A propagação da ferida ou a busca da cura? Está nas suas mãos essa decisão. Pessoas feridas normalmente ferem na casa, no trabalho, na escola ou na igreja. Eu ouvia falar sobre a síndrome do chefinho. A síndrome do chefinho é aquela, do reizinho. Aquela criança que foi tão humilhada, que ela tem que passar a vida humilhando. Para repor aquele sentimento de humilhação. E você encontra isso. Aqui eu acho que vocês estão lembrando de alguns chefes que passaram pela vida. Normalmente é aquele que era bem humildezinho. É aquele que dizem, né? Pobre, quando vira rico, fica um desastre. E aí sai pisando em todo mundo. Por quê? Está machucado. Quanto tempo eu fui humilhado? Quanto tempo me trataram mal? Agora me aguenta, eu vou arrebentar. E continua proliferando a dor. A dor emocional, gente, ela gera toxinas emocionais. A toxina emocional pode ser expressa no físico. Falcão aí está lançando, está apoiando a campanha do câncer masculino. Quantos cânceres são gerados em cima dessas toxinas. Sabe, é como se o corpo dissesse para você, você está ignorando ainda a dor? Tá bom, então a gente vai gritar. Quem entra em síndrome do pânico, não ouviu o seu corpo quando ele dizia, chega, eu preciso descansar. Eu estou muito machucado. Você não me ouve, então eu vou me deprimir. Ou seja, o corpo expressando a tua ferida. A outra forma também, as toxinas podem também abrir brechas espirituais. Nós estávamos em Pato Branco, falando sobre batalha espiritual há 2 semanas atrás. E no final o Marcos disse, eu tenho um casal querendo oração. E nós dois fomos orar com o casal. O Marcos disse, tem coisa com essa mulher. Dito e feito. Fomos orar, ela caiu endemoniada. Na hora que ela caiu endemoniada, o Espírito de Deus me testificou mágoa. Aí, depois que a gente orou, puxei ela de canto. Eu, dá para a gente conversar um pouquinho? Por que que você acha que o diabo teve tanta atuação, tanta liberdade de fazer com você o que ele queria? Ela baixou a cabeça, ficou quieta. Eu disse, o que que você acha que tem impedido Deus de ser o Senhor da sua vida? A mágoa, ela falou. Meu marido me traiu. Não perdoo e não confio nele. Gente, eu perdoo não porque o outro mereça, mas eu preciso disso. Porque do contrário, eu vou virar refém. Tem gente que diz, Silvana, mas você não conhece quem que é meu pai. Meu pai é um terror. Vocês sabem que uma vez uma jovem, o pai abusou dela, das irmãs, toda vez que a mãe ficou grávida. E ela adulta, casada, resolveu procurar o pai e disse, papai, eu quero te dizer que eu te perdoo por tudo que você fez. O pai virou para ela e disse, perdoar do quê? Fazia tudo e volta. Você achava que eu tinha que pegar uma mulher vagabunda na rua, tendo vocês em casa? Gente, essa menina definhou, caiu, prostrou-se. Porque a questão do perdão, gente, é eu e Deus. Eu reconheço que Deus já sofreu essa dor no meu lugar. E eu aceito essa paternidade diretamente do Senhor Deus. Gente, aquela coisa de Hollywood, né? Eu te perdoo. Ah, vai lá, abraça, se estica, vivem felizes para sempre. Nem sempre dá certo. Tem gente que nem lembra que te machucou. E você está lá sofrendo, virando refém de Satanás. Mas Jesus Cristo tem uma resposta de cura, tem uma saída. O perdão é a saída divina para o erro humano. E está na nossa mão. Decidir ou não por isso. A outra coisa, as toxinas emocionais, elas normalmente são expelidas para fora pela pessoa, principalmente através de palavras. Alguns gritam, outros são suaves, mas felinos. São maldosos no que falam, porque continuam ferindo. 2 Timóteo 2,26 fala, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Gente, se você está machucado, o diabo não está muito se incomodando com você, não. Sim, ele já está te machucando o suficiente. Ele quer machucar teu filho, tua filha, teus amigos, teus funcionários. Você ainda está a serviço dele. Para aumentar o número de feridas na população. Toda vez que eu olho um mendigo, eu fico pensando quanto Satanás se agrada de ver uma alma se arrastando pelas ruas e procurando a morte. E que eu imagino quanto dói o coração do Senhor. Olhar aquela pessoa que ele ama, que ele queria ter para guardar e para cuidar. Arrebentada e escravizada por Satanás. Gente, busca da cura. Primeiro passo, reconheça a necessidade de ser curado. Gente, não fraude, não disfarce. Não seja ninguém além de si mesmo. Tem um livro, gente, O Impostor que Vive em Mim. Recomendo a leitura, só tem um na livraria, que comercial, hein? Mas é excelente, por quê? Ele trabalha exatamente com esse impostor que muitas vezes a gente mantém. E ele fala bem assim, o fariseu, ele edita os sentimentos e prepara uma resposta estereotipada. A criança expressa espontaneamente suas emoções. Gente, não tem gente que parece que nunca sai do salto? sempre classuda. Quando você acha que a pessoa vai se arrebentar em chorar, ela está ali dura, disfarçada. Já tem aquele outro que a criança está ali exposta. Ai, Deus me cura, chora, todo domingo está aqui chorando. Eu quero mais ser tratado, eu sei que preciso ser tratado. Esse mesmo livro, ele conta que ele era um padre, e os padres têm o dia da penitência. E ele disse que ele se maltratava porque ele lembrava dos seus maus pensamentos. E aí os padres exortaram ele e disse: olha, você vai acabar se matando. Tudo bem, bata nos teus pecados, mas não exagere. Mas ele disse que ele ficava assustado com um amigo que se batia no quarto ao lado. Ele disse: esse deve estar se matando. Aí ele disse que ele se atreveu a sondar. E aí ele escutava o amigo gritando: ah! Ah! E aí quando ele foi sondar, o amigo estava assim na parede: ah! Ah! Ele estava fraudando um sentimento, fraudando uma culpa e fraudando um tratamento. Gente, com Jesus não tem como fraudar. Ele conhece o nosso coração. E é tão gostoso porque ele nos trata à medida que a gente permite ser tratado. Entrega toda a tua dor para ele. Você diz: mas eu não vou mais poder acusar? Eu não vou mais poder retribuir? Não. Deixa a dor e pega a paz. A paz do Senhor sobre você. Ou seja, a primeira coisa, gente, crer no amor incondicional de Deus. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Blaise Pascal diz: Deus fez o homem sua imagem e semelhança. E o homem retribuiu a gentileza. Ou seja, tem gente que acha que Deus é tão ruim quanto ele. E como eu não gosto disso em mim, Deus também não vai gostar. Engano. Deus não é nem parecido com o teu pai, nem com a tua mãe, nem com você. Deus é infinitamente amoroso, gente. Sabe, quando eu lembro daquela situação da mulher pecadora que chorava no pé dele, e Jesus aceitou aquilo e viu aquilo com uma beleza enorme, quando ele olhou a mulher que se prostrava, que foi jogada na frente dele como adúltera, e ele disse: filha, levanta, nem eu te acuso. Quando ele foi tocado no meio da multidão por aquela mulher imunda, com fluxo de sangue, e ele não se incomodou por isso, mas ele quis saber quem é que tinha tocado. Para quê? Para transformar não só a saúde, mas o emocional dela, porque ele levantava ela e dizia: filha. Ele transformou ela não só parando o sangue, mas mudando a categoria dela. Gente, eu fico imaginando não o sangue que verte por um fluxo menstrual, mas o sangue que verte na nossa vida emocional. Gente, eu acho que Jesus está dizendo assim: me toque e creia. Sou eu que vou curar você. Para de procurar na bebida, para de procurar na droga, para de procurar na prostituição, para de procurar. Você encontrou. Basta tocar em mim. Crer que sou um com o Senhor, ou seja, o sacrifício dele na cruz foi por mim. Gente, me emociona imaginar que se só tivesse eu, Jesus teria ido para a cruz assim mesmo. Se só tivesse você, isso já era suficiente para o sacrifício que ele fez na cruz. Não é o meu, mas é o teu pecado que levou Jesus. É o meu pecado, individualmente. Eu gosto daquela música que diz: eu não sei quanto dos meus pecados fizeram Jesus sofrer lá na cruz. Mas creia, foi por você, foi por mim. O amor dele é incondicional. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, se o levamos todo o pensamento cativo e obediente a Cristo. Gente, quando eu digo Jesus morreu no meu lugar, é que nem ir ao dentista, receber anestesia e olhar aquela broca e dizer: doutor, pode pegar maior, não tem problema não. Porque eu sei que eu não vou sentir a dor. Gente, se o meu eu morreu, se Cristo vive em mim e se me interessa mais a vontade dele do que a minha, que me interessa o que pensam de mim? Que me interessa a dor que me provocaram? Deus tem um amor superior que vem preencher esse vazio dentro do meu coração. Não basta a morte, é preciso uma nova vida em Cristo. Gente, morto que anda por aí é zumbi. Deus quer te dar uma nova vida em Cristo. Crê que Deus te capacitou e lhe deu autoridade para romper o domínio de Satanás na sua vida. Não pense que o diabo vai te deixar assim. Ele vai tentar voltar. Ele já não fez isso desde criança? Ah, ele vai tratar de fazer a tua discipuladora esquecer do teu aniversário. E aí ele vai dizer, ó, viu só, nem ela te ama. Não importa. Deus não só lembra do meu aniversário, como ele esteve comigo lá dentro do ventre da minha mãe. Que me importam as pessoas se eu tenho a pessoa mais importante do mundo me amando, gente? Ele me supre. Permitir que sua palavra ative nossa mente e descongele nossos corações. Quanto mais congelado está teu coração, mais você sofreu. Tem gente que diz, Silvana, por que eu não chorei no enterro da minha mãe? Por que eu não chorei no enterro do meu pai, do meu melhor amigo? Do marido a gente até entende algumas, porque não choram, né? Mas tem umas assim que estão tão congeladas, tão doídos, que o que, que acontece? A pessoa não consegue mais ser tocada, mas creiam, a palavra de Deus é como espada e ela vai atingir o teu coração. Mesmo que ele esteja protegido por camadas e camadas criadas ao longo da tua vida para te proteger da dor. Dependa, o quarto passo, do Espírito Santo diariamente. Gente, nós temos personal spirit, que é o Espírito Santo. Temos personal demoniac, que é os demônios. Deve ter, no mínimo, um que cuida de você todo dia. Já conhece teus pecados, tuas manias e tal. Olha, gente, a função dele é infernizar, né? Está aí a palavra, infernizar. Mas o Espírito Santo, poderoso, que tem a saída, ele está conosco. Porque, além de tudo, o Espírito Santo não só nos orienta, ele dá discernimento, ele mostra a estratégia do inimigo, ele está pronto a te ensinar. Nós precisamos depender dele. Primeiro, para ouvir a voz de Deus contra as mentiras de Satanás. Segundo, para agir no novo padrão de Deus que está nos dando. Para resistir o padrão anterior que te mantinha cativo e você não dar lugar ao diabo, como diz em Efésios. E para ser uma bênção. Ou seja, na tua história, teus pais não tinham tempo para você. O diabo diz, você não tem valor, por isso que ninguém te deu tempo. E Jesus disse para você, eu morreria na cruz, mesmo que fosse só por você. Gente, quem que vocês querem ouvir? Ouçam a voz de Deus através do seu espírito. Rechacem todo o intento de Satanás. E aí acabem sendo como José. José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Ou seja, a minha vida é tanta bênção para mim, que estende a todo mundo à minha volta. Eu vou ser curada e vou estender essa cura para minha casa. Acabando o primeiro culto, uma senhora me procurou e disse, Silvana, me contou a história rápida. O que eu faço? Eu disse, venha, se inclua num grupo de mulher única. São mulheres que passam por lutas parecidas com a tua. Se fortaleça ela, mas espera aí, meu marido é assim, meu filho é assim. Começar em você. Aí, depois que o Espírito faz a obra em você, gente, é como os galhos de José. Não tem como. A casa vai ser abençoada. As circunstâncias vão ser mudadas. Mas é a começar em mim. Gente, avaliando a minha vida, eu coloquei ali, compartilhe a sua resposta com o seu líder de célula ou com alguém da sua confiança. Alternativa A. Minhas feridas me tornaram uma pessoa fria e calculista. Alternativa B. Reconheço que tenho que buscar ajuda em Cristo e na igreja para superar minhas feridas. Alternativa C. Sei que sou uma obra inacabada, mas Cristo continua me aperfeiçoando. Ou seja, já estou na batalha. E alternativa D. Nunca tive feridas, mas confesso que tenho causado algumas. Se a tua resposta for A e D, compre o CD, ouça, até que o Espírito trate tua vida. Do contrário, se a tua alternativa é B e C, eu estou te convidando para vir aqui à frente, para ser tratado pelo Senhor. A começar pelo desafio de todas que fizeram mulher única. Vocês não foram abençoadas? Foram, né? Então Deus te convida, como José, estenda teus galhos e seja abençoadora. Nós precisamos coordenadoras. Então você está sentindo isso? Eu quero ser usada por o Senhor. Se você é homem, não, eu quero, já fiz homem ao máximo, eu vou compartilhar isso com outros homens, aceite o desafio. Mas agora, se você também tem feridas e reconhece, preciso ser tratado. para parar esse ciclo dentro da minha casa. Eu quero ser o precursor da cura e da saúde dentro do meu lar. Eu também te convido, vem à frente. Porque não sou eu, mas você vai ser tocado por aquele que é o único poderoso para te curar. É o único poderoso para te dar uma folha em branco e te dizer: escreve uma nova história, meu filho. Só que agora quem vai editar sou eu. Então, em nome de Cristo Jesus, vem à frente. Queremos estar orando com você para que Deus possa estar tratando a sua vida. Vem à frente, não espere em fundo musical, né? O pessoal fica pensando, ah, cadê o fundo? Não, Deus tocou. Começar, cadê as mulheres que vão ser as novas coordenadoras? Você não foi abençoada? Vem à frente. Eu vou abençoar. Cadê os homens ao máximo? Eu quero ser canal de bênção. E aquele que precisa ser curado e tratado, venha dizendo: Senhor, eu reconheço. Eu jogo aqui as minhas correntes e troco pela tua paz, pela tua graça, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Satanás está sendo envergonhado essa manhã, porque seus planos de morte dentro da tua casa estão sendo encerrados na autoridade de Jesus. Porque tudo que depender de você, da tua vida, da tua oração, você está se dispondo ao Senhor para estar orando. Vamos orar então? Pai querido, em nome de Cristo Jesus, Senhor, eu te louvo, Senhor Deus, porque a tua palavra é viva e eficaz, Senhor. Eu te louvo, Senhor Deus, porque o Senhor é verdade e a verdade liberta, Senhor. Pai, em nome de Cristo Jesus, retira do meio, Senhor Deus, do teu povo as mentiras que Satanás colocou ainda quando éramos crianças, Senhor. E, Senhor Deus, institui a tua verdade libertadora, Senhor. Pai, passa o teu bálsamo, Senhor Deus, sobre as feridas, Senhor Deus. Senhor Deus, trata cada um, Senhor. Pai, eu intercedo por aqueles que ficaram sentados, Senhor. Não porque não tem mais feridas, mas porque estão tão congelados. Que sentem que, Senhor Deus, essa palavra não foi para eles. Pai, eu intercedo, Senhor Deus, pedindo, Senhor, que teu Espírito incomode e continue a obra, Senhor. Pai, porque essa obra não é nossa, é tua. Restaura a tua igreja, Senhor Deus. Restaura as famílias em nome de Jesus. Pai, eu clamo pelos filhos que estão nas drogas, na prostituição, Senhor. Eu te clamo, Senhor, pelos filhos com falta de definição de identidade, Senhor. Eu te clamo pelos casamentos, Senhor Deus, terminados, falidos, Senhor. Eu te clamo, Senhor Deus, pelas pessoas que só veem a solução na morte, Pai. Ó, Senhor Deus, derrama, Senhor, da alegria do teu Santo Espírito. Derrama da tua paz e da esperança. Porque é no nome de Jesus que nós oramos e cremos. Amém. Amém. Abraça com amor, abençoando a vida que está do seu lado. Que em nome de Cristo Jesus, essa pessoa seja como José. Uma árvore frutífera, em nome de Jesus.